Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Vinícius Gondra e hoje vamos falar sobre o 10º capítulo do e-book, abre aspas, Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, fecha aspas, organizado pela doutora Eula Dantas Taveira Cabral. O título do capítulo é, abre aspas, Mídia, Mulher e Atualidade. Um reflexo da imagem feminina da contemporaneidade. Fecha aspas. Foi escrito pela especialista em comunicação e jornalismo digital, Juliana Menezes. Falando um pouco mais sobre a autora, Juliana Menezes Rocha Celestino é membro do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, da Fundação Casa Rui Barbosa, FCRB. Especialista em comunicação e jornalismo digital pela Universidade Cândido Mendes, e foi bolsista no programa de iniciação científica PIC da Fundação Casa Rui Barbosa. Vamos ao artigo. O e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação foi organizado pela coordenadora do grupo EPCC, Eula Cabral, e publicado em 2026 pela Meus Ritmos Editora. A obra conta com um comitê científico formado por 18 especialistas nas áreas de comunicação, cultura e informação. Com 20 capítulos, escritos por 25 pesquisadores, o e-book está dividido em três partes. O material está disponível gratuitamente para todos no site do EPCC, cujo endereço é epccbrasil.wixsite.com/epcc2/pesquisas. O capítulo Mídia, Mulher e Atualidade, um reflexo da imagem feminina na contemporaneidade, 10º capítulo do e-book, que vai das páginas 165 a 178, tem como objetivo apresentar como, ao decorrer da história, as mulheres têm lutado para conquistar seus direitos sociais e se libertar da inferiorização que lhes foi atribuída pelo patriarcado. O capítulo busca analisar, abre aspas, como a construção social da imagem da mulher na sociedade contemporânea é um produto fruto do patriarcado. Induzida desde a infância a acreditar que deve ter um lugar de coadjuvante na sociedade, dando maior oportunidade aos homens para a vida pública, incentivando as meninas ao casamento, ao lar, à família, além de supervalorizar a imagem física. Fecha aspas. Trecho na página 166 do e-book. O capítulo se inicia apresentando aos leitores a história da luta feminina por direitos e visibilidade em diferentes contextos e eras. Em meio a sociedades patriarcais, que não estavam dispostas a abrir um novo espaço para integrar e ouvir as mulheres, elas lutaram para que suas vozes fossem ouvidas. Com as revoluções e criações de constituições que determinavam direitos para os cidadãos, as mulheres viam que estes não as englobavam, assim como eram negados também aos negros e aos indígenas. Era-lhes atribuído, forçosamente, um papel de subserviência. A sociedade patriarcal desmotiva a criação das mulheres ser voltada para a educação e o trabalho. Abre aspas. A educação destinada para mulheres não era a que estimulava o pensamento crítico, mas sim a destinada a ser domesticada como alguém que corresponde às expectativas patriarcais. Fecha aspas. Trecho na página 166. Abre aspas. A cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar nossa cultura. Fecha aspas. Adit, 2017, página 48. Trecho na página 165 do e-book. Para que fosse possível existir um espaço democrático destinado às mulheres, tiveram que ocorrer três ondas distintas do movimento feminista, onde cada uma teve que lutar por uma série de reivindicações pelas quais as mulheres precisaram se posicionar e exigir o seu lugar na sociedade. A autora mostra que as três ondas do feminismo foram centrais para a reivindicação de direitos políticos e civis. A primeira onda, que se iniciou ao final do século XIX, teve como centralidade os movimentos sufragistas femininos. Essa onda, abre aspas, trouxe à tona uma série de reivindicações sobre os seus direitos, a redução da jornada de trabalho, a equiparação salarial, a conquista de direitos políticos, etc. Fecha aspas. Trecho da página 167. A segunda onda, que se iniciou na segunda metade do século XX, teve como centro de ação a busca pelas origens que acarretaram as desigualdades de gênero e o início do debate sobre a relação de poder entre sexos. Com os debates avançando, a percepção da desigualdade nesse momento era outra. Abre aspas. A imagem das mulheres, que era antes questionada quanto à sua participação na esfera pública, no campo político e civil, na segunda onda do feminismo, passou-se a questionar sua participação na esfera privada, observando como essas desigualdades se dariam e de que modo a sociedade patriarcal estaria impondo a ela um lugar que não era confortável. Fecha aspas. Trecho da página 168. A segunda onda também começou a luta contra a hipersexualização e objetificação feminina, que infelizmente ainda é uma realidade nos dias de hoje. A terceira onda do feminismo, que se iniciou em 1980 e se estende até os dias de hoje, traz em sua agenda de reivindicações questões que já foram pautadas antes, só que com mais profundidade. Mulheres negras se veem integradas de vez na pauta, pois o movimento questiona o protagonismo que antes era apenas de mulheres brancas. Abre aspas. As pautas de raça e de classe passaram a ser levadas em conta na terceira onda, o que não era visto nas anteriores. Fecha aspas. Trecho da página 169. O capítulo abrange também, abre aspas, a imagem da mulher na mídia, da infância à vida adulta. Fecha aspas. Trecho da página 169. As mulheres são criadas, desde crianças, com exemplos de subserviência e são estimuladas a serem obedientes, não livres. Elas crescem tendo a ideia de que seu papel é diferente do papel do homem. Ela tem que se ater, abre aspas, às tarefas domésticas, o cuidado das crianças e apenas profissões que não incluam poder, dominância ou controle social. Fecha aspas. Trecho da página 169. A imagem que os contos de fada e desenhos na mídia que são destinados para o público feminino passam é de que o papel social da mulher é esperar algum príncipe encantado para dar algum sentido em sua vida. Todos esses contos de princesa têm o seu enredo construído sob a ótica da mulher que almeja um casamento, porque isso é o único motivo de sua existência. Logo, abre aspas, observa-se que elas reforçam e perpetuam uma imagem de mulher bem significativa do patriarcado, bela, recatada e do lar. Morato, 2018, página 16. Fecha aspas. O trecho da página 170 do e-book. O poder da grande mídia hegemônica é enorme, e seu controle das comunicações está presente em quase 100% do solo brasileiro. A mídia tem uma influência direta na propagação da imagem cultural que é criada. Abre aspas. A televisão e a publicidade têm grande influência em como esse tipo de comportamento é perpetuado e difundido, sendo passado para as mulheres por gerações, o que faz parecer que seria um fator da natureza feminina, quando na verdade é uma construção social. Fecha aspas. Trecho da página 170. Em uma sociedade que cultua o patriarcado, numa disputa de gênero entre homens e mulheres, o perdedor é óbvio. As mulheres são postas hierarquicamente abaixo dos homens, nunca em posição de domínio ou destaque, sendo oprimidas ou invisibilizadas nessa estrutura. Abre aspas. É de se saber que, tendo controle midiático, os grandes conglomerados possuem uma influência que pode disseminar padrões patriarcais em sua programação, seja por meio de novelas, telejornais ou programas de entretenimento, sendo dos responsáveis pelo aspecto negativo que a mulher é representada. Fecha aspas. Trecho na página 171. Todos esses estereótipos, preconceitos e objetificações em relação às mulheres, se representados em rede nacional, vão ser, com certeza, refletidos na sociedade. Os conglomerados que possuem o oligopólio midiático possuem o poder de ditar o que as pessoas pensam. Logo, se algum tipo de misoginia é representado na TV e não criticado, assim será na sociedade. Abre aspas. A hegemonia cultural reforça as desigualdades entre homens e mulheres. E por não retratar nas telenovelas mulheres em papéis de representação de poder, como cargos políticos ou em um cargo estratégico e competitivo, auxilia na criação de barreiras ainda mais intensas de desigualdade e falta de representatividade. Fecha aspas. Trecho da página 173. O texto chama atenção para outro padrão de dominação misógino da sociedade patriarcal, que é o mito da beleza. O ambiente patriarcal impõe às mulheres padrões de beleza inalcançáveis, tratando-as como objeto e querendo controlar seus corpos. Abre aspas. Padrões são ditados e as mulheres são induzidas a tentar segui-los. Para tentarem se encaixar na sociedade, como se isto fizesse com que elas se tornassem verdadeiramente mulheres ao alcançar o perfil idealizado. Fecha aspas. Trecho na página 174. Cirurgias plásticas, dietas severas, produtos de beleza milagrosos, Photoshop em revistas e em redes sociais, tudo isso cria modelos de mulher que não existem na realidade, o que faz com que aquele modelo irreal exposto seja tido como um modelo ideal, fazendo com que as mulheres virem escravas de um padrão que será impossível de ser atingido porque ele não existe. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma mulher não pode escolher a roupa que quiser para se sentir bonita, pois ela pode ser mal interpretada por um homem, ou até mesmo pelas próprias outras mulheres, que tiveram suas mentes moldadas por essa epistemologia masculina presente na sociedade patriarcal. Esse sistema, que dito que deve ser seguido, é o mesmo que objetifica seus corpos e cria padrões para fazê-las acreditar que determinada roupa as faz menos dignas. Abre aspas. A verdade é que, quando se trata de aparência, nosso paradigma é masculino. Muitos acreditam que, quanto menos feminina for a aparência de uma mulher, mais chance ela terá de ser ouvida. Quando um homem vai a uma reunião de negócios, não passa pela cabeça se será levada a sério ou não dependendo da roupa que vestir, mas uma mulher pondera. Adit, 2009, página 40, fecha aspas, trecho da página 175. Dessa forma, fica clara a contradição. Ao mesmo tempo em que há o estímulo para as mulheres buscarem o corpo mais perfeito e feminino possível, elas não podem mostrá-lo, pois, abre aspas, para serem consideradas inteligentes e serem validadas pelo patriarcado, não devem mostrar sinais tão evidentes de feminilidade. Fecha aspas. Trecho da página 175. A grande mídia tem muita influência na sociedade, sendo possuidora do poder de discurso. E é um grande problema que, em um ambiente com esse contexto, mulheres que não atendem esse padrão de feminilidade não sejam incluídas em papéis honrosos em frente às câmeras. Abre aspas. A mídia hegemônica continua tendo o papel de facilitadora da manutenção do lugar de subserviência da mulher, quando as retrata majoritariamente com as mesmas obrigações de outrora, além de dar-lhes pouco espaço para seu desempenho de cargos e profissões de poder, o que colabora com a perpetuação da crença de que mulheres devem permanecer como coadjuvantes e não como protagonistas em todas as áreas de atuação da sociedade. Fecha aspas. Trecho da página 176. Por fim, percebe-se que a forma com que a mulher é vista na sociedade tem grande influência da mídia, pois ela influencia tanto na infância quanto na fase adulta. Contos de fada, telenovelas, publicidades, mito da beleza, tudo isso é reproduzido na TV e faz com que as mulheres acreditem que precisam ser validadas pelo sistema patriarcal. Ouvinte, as mulheres são fortes, inteligentes, competentes e guerreiras, e não podem permitir que nem a mídia, nem ninguém diga o contrário. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Lembra você que este capítulo, Mídia, Mulher e Atualidade, um reflexo da imagem feminina na contemporaneidade, do e-book Um Novo Olhar para a Cultura, Comunicação e Informação, está disponível de graça no site do IPCC. Agradeço imensamente ao ouvinte por sua atenção, e se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site do IPCC, epccbrasil.wixsite.com/epcc2. Lá, você encontrará um rico repositório contendo artigos e obras científicas, legislações, inúmeras notícias e eventos sobre direito e democratização da comunicação, da informação e da cultura. Curta e siga nossas páginas no Instagram, epcc.brasil, no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e veja também nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Lembrando que, em nosso canal do Spotify, existem outras centenas de podcasts interessantíssimos, assim como esse, esperando por você. Não deixe de dar uma olhada. Agradeço a audiência e até a próxima.